Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 17. Parte no apinho atolado na margem de um brejo, passava Sida incorridente e tinerme, coaxando baixo e entupidamente. Um dia corta um lavrador num evreiação que darás um ombré, chega-te-lhe o clarão dos astros e o sapinho, deslumbrado, salta repentinamente para a areia fina e poi, milagre. A cantar como um roucinol para as estrelas palpitantes. Como se tivesse espalhado em anoticide que o doutor Jordanão estava às da morte com um inlesso cadaverica, o advogado das Zacarias aconselhou a mulher a ir oferecer a Silveirinha os seus prestimos de enfermeira. Você sabe, o Jordão sempre foi o meu camarada e a mulher é ainda tão nova e inexperiente. Não creio que aceitem o meu oferecimento, mas vou, ficarão assim ao menos, sabendo a nossa boa vontade. Bom, apesar de a Silveirinha parece que aproveitou o estado de fraqueza do marido para encher a casa cá de padres e de irmãs de caridade. Foi que disseram na bótica? Pobre Jordão, a Silveirinha 23 mil e eu e o do Elvini. Esperemos que se salve. Ele deve ser forte e resistente. Qual o médico assistente está desanimado? Creio que é um caso perdido. Quando a Madame Zen entrou na casa da Silveirinha, a primeira pessoa que viu, fazendo as honras da sala, foi a irmã Luísa, com a sua grande touca de religiosa e o hábito escuro cingindo-lhe o corpo baixinho e magro. Em pé, ela circunvagava a vista por ló do aposento, recebendo quem entrava, dando ordens a pessoas que vinham de dentro interrogá-la. O viera espontaneamente acudir à aflição daquele lar em refrega. Conhecia os sentimentos da Silveirinha, aproveitava o ensejo de auxiliar. Tinha tomado conta de tudo, com sua atividade assombrosa, pondo dispondo das coisas sem mesmo interrogar nem ninguém. Vendo então Memes, com quem jamais falara em sua vida, veio logo ao seu encontro com solicitude de carinhosa. Entre, venha sentar-se. Aqui é preciso ter paciência e resignarmo-nos à vontade de Deus. Mas minha senhora, eu, e muito amiga da Guiomar, o pobre amor 230, e dois vezes Silveirinha está inconsolável, mas o seu anjo da guarda tão mana iluminado e dado forças ao seu bom coração. Se não puder salvar a vida do marido, resta-lhe a doce esperança de lhe salvar a alma. Guiomar está cumprindo uma grande obra. O nós todas devemos auxiliá-la com as nossas orações. Tenhamos fé, mas sente-se, a senhora está pálida. Mas como é linda, minha filha, e que expressão de bondade tem os seus olhos. Cerrou instintivamente as palpebras e ficou um momento em silêncio desconcertador. A irmã Luísa tornou. Está muito comovida, tem razão. Quer tomar um pouco de água de flor. Eu mesmo vou arranjá-la.
Não oferecer a Madame Jordão os meus serviços e peço-lhe unicamente que lhe o transmita a minha vontade de lhe ser útil.
Sou a senhora do Dr. João Zacarias. E bondade, muito agradecida. Não se incomode, o enfermo está bem acompanhado. Vê como a casa está cheia. Talvez gente demais. Ah, os amigos nunca são demais, minha filha. Como o brasileiro é carinhoso prestativo, na minha terra não é assim. O povo holandês é bom, mas muito egoísta. Ou muito egoíta. E como a chamassem do corredor, a religiosa concluindo a Silveirinha 233. Com licença, precisam de mim lá dentro. E saiu trefega, com uma chama de triunfo no olhar inteligente.
Mas?
Olhou Aroda a ver se via alguém a quem pudesse perguntar sobre o estado do doente, um modo mais positivo. A irmã Luísa mal a deixara falar. Entre algumas pessoas que não conhecia, viu num ângulo oposto a condessa, muito entretida a conversar baixinho com a dona Clara e a irmã da Silveirinha, não querendo interromper a palestra. Esperou uma ocasião, até que, dando casualmente, conzou os olhos nela ao condessa veio falar-lhe. Que infelicidade, minha senhora! Mas a senhora assusta-me. Está pior. Parece que sim. Querer ir lá dentro ver a Guiomar, se lhe posso ser útil. Ela ficará muito grata à sua gentileza, mas suponho que está agora descansando.
E o doente?
Ah, esse não se pôde ver. A irmã Luísa declarou não querer ninguém mais à sua cabeceira, além das pessoas da família e de uma outra irmã de sua confiança, que veio do Rio propositadamente para o tratar. Sabe que ele amanhã vai ser operado? Parece que não haverá 234 Silveirinha remédio se não lhe fazerem a amputação do braço. Dir-se um castigo.
Castigo por quê? Indagou ingenuamente Madame Zé. A condessa não respondeu à pergunta, contentando-se em afirmar. Deus há de ter pena da Guiomar. Ela está afligidíssima por ter sido a causadora involuntária deste desastre.
Como assim?
O marido, ao abraçá-la, picou-se com um alfinete que ela pregara no cinto. Resultou disso um pequeno arranhão em coelho reparou ao fazer a tal autópsia. Também não sei para que se meteu nisso. Deveria haver médicos especiais para esse gênero de trabalho. Médicos de pau pensou contigo ave. Ou em último caso, continuou a condessa, os que não quisessem deixar de praticar o ociato deveriam executá-lo de luvas.
Madames, sorriu a condessa despediu-se.
Ia para o ar livre, para outras ideias, Nias mandaria mais tarde saber noticias. Demorou-se ainda alguns minutos, depois saiu Lamben, sentindo uma grande pena pelo pobre Jordão, para quem tantas vezes ela tocara nos seus antigos zerões musicais de Flamengo. Fora ele quem lhe despertara o gosto por a Silveirinha e a 35 autores modernos, cujas dissonâncias aparentes a tinham indignado antes, e que depois de compreendidas ela tanto apreciava. Era um grande gozo intelectual que lhe ficava devendo para sempre e em que envolveria a sua memória. Começava a pensar nele como num desaparecido e essa impressão aumentou-lhe a tristeza. Afinal ele vivia ainda e de um momento para outro poderia salvar-se e ser feliz. Uma onda leve de vento fazia desprender das algumas folhas que volteavam no ar e vinham cair no chão. Aquela silenciosa queda de folhas, nem todas ainda amarelecidas, como que lhe respondia negativamente à sua procurada esperança. A imagem da morte aparecia-lhe ali com uma doçura infinita. Morrer sem agonia e sem fazer chorar, que felicidade! Ah. Se os homens pudessem morrer como as tolhas, suavemente. E ela enxugava os olhos, borbulhantes de lágrimas, quando chegou a casa. Alguém a esperava junto às grades do jardim. Era um rapazinho cuja figura não lhe era estranha. Ele tirou o chapéu e aproximou-se de Isabela com ar tímido muito constrangido.
Falar-lhe, minha senhora.
A minha 36 a Silveirinha, sim. Vossa Excelência, se não se lembra de me ter visto já?
Sim, parece-me que sim.
Viu-me no escritório do Dr. Lugero.
Ah, tinha a bondade de entrar.
Ela passou na frente, empurrando o portão. A campainha vibrou com força e a criançada correu de dentro em alvoroço, gritando, mamãe!
Mamãe chegou.
Não façam barulho.
Bem, e ela beijou os filhos.
Subindo dois degraus da varanda, onde via cadeiras, fez sinal ao mocinho que se sentasse, ao que ele retorquiu. Eu preciso falar a Vossa Excelência em particular.
Madames, voltou para ele um rosto admirado. E Jorge ainda achou mais linda assim, com os seus grandes olhos negros, bem abertos numa expressão interrogativa.
Ver o vestido de linho rosado que trazia, realçava a cor morena e acetinada das faces, e do pescoço airoso. Vinha da sua pessoa um aroma brando de flor silvestre ao ar livre, uniaroma despretensioso e honesto. Ela mandou abrir a sala e esperou na varanda que a chamassem. Entretanto, descalçava as luvas de fio de cosse mostrando as mãos delicadas e em que, por únicas joias, havia a aliança do casamento e um anel de pérola. Toda ela era sóbria e distinta. E aquela tranquilidade mais aumentava o emba a Silveirinha 237 raço do rapazinho, cujas mãos nervosas reviravam incessantemente as abas molhes de um cheio tipilinho de feltro.
Agencebado e muito russo.
A moça pensava consigo. Naturalmente vim pedir-me que interceda para que o Dr. Lugero lhe aumente o ordenado. Ou que lhe arranje algum emprego melhor. Bom do ser eu possa fazer alguma coisa. O coitado tem um ar tão modesto e uma roupinha tão pobre. Quando se viram a sós na sala, Jorge voltou para uma porta, aberta para o interior, um olhar apreensivo.
Madames, tranquilizou-o. Descanse, ninguém virá incomodar-nos, pôde falar à vontade.
Ela tirou o chapéu, que pôs sobre o sofá ao lado, e ele observou quanto a sua fisionomia parecia assim ainda mais nobre, mais serena.
Minha senhora, o que tenho a comunicar-lhe um grave e muito delicado.
E peço-lhe desde já que me perdoe, além as palavras lhe causarem alguma surpresa triste. Evidentemente, ele trazia o seu discurso estudado, mas parecia agora perder a memória das palavras e embaraçar-se.
Falei, não que corou intensamente. Hesitei muito se deveria vir ou não,
mas Prim 38 ia decidir-me pelo que estou fazendo. Agora, porém, já me sinto arrependido e duvidoso de ter escolhido o melhor caminho. O assunto é assim tão extraordinário.
Dai-a-pê.
Está diante de uma mulher que oi oi cinco vezes, e que não passa um de pensar no futuro dos seus rapazes, ou se eles hoje vivem fartos e felizes. Acontecer-lhes ao mesmo quando lhes faltarem os pais ou qualquer acidente mudar a posição de todos nós. Estou habilitada a compreender todas as situações e serei muito feliz se direi, de algum modo, melhorar alguma, pela influência da minha boa vontade. O Jorge compreendeu onde ela queria chegar e sentiu-se comovido. Não se trata de mim, minha senhora. Sou um pobre diabo que anda à mercê da vida, sem estímulo para o trabalho nem esperança de melhores dias. Não tenho família nem tenho dinheiro, e estas duas circunstâncias desanimadoras cortaram-me as asas da ilusão, mal elas começavam a criar penas. E senhor Leta? Não, senhora, eu não sou nada, ou talvez seja um criminoso, querendo ser um homem bom. Agora mesmo, desejando praticar o bem, estarei praticando o mal. Será a minha atitude correta? A minha boa intenção teria escolhido a melhor maneira de se manifestar. Não sei. Vivo sempre a Silveirinha, tresse em dúvida, e é por isso que lhe peço canção encipada perdão de joelhos pelo que lhe vou dizer. O é doido. Pensou madames, mas continuou a ouvir toda cheia de piedade o pobre Rapaélio, apesar de tudo simpático e inteligente. Para eu ter coragem de chegar até onde preciso chegar, permite-me ver. Que lhe conte a minha história. Pois não, tanto mais que não deve ser longa. Mas era o senhor é tão moço. Mas tenho sofrido tanto, e... Esboçou um gesto vago. Jorge começou. Nasci na mesma terrinha do Dr. Lúdgero. Somente eu comecei a fazer os meus estudos num colégio público, quando ele já frequentava o seu curso de direito em Pernambuco. Aos 10, eu já não tinha pai nem mãe, e era regularmente sovado por meu padrinho que bebia como uma esponja e tinha o hábito original de médio briber tam bebenes em vivei enquanto com um ou opinho ou lorate para lhe fazer companhia. Madame estremeceu. Ele continuou. Péssimo hábito. Minha senhora, esse de entorpecer o cérebro de uma criança pelo uso do álcool. Felizmente, meu padrinho era avaro e não me dava beber todos os dias. Mas quando não me dava para ti, dava tantalhada, ficava uma coisa pela outra. E um dia gritei tanto, que o quatrou a Silveirinha,